no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente, amiga desse nosso programa que já se prepara para a chegada da estação mais fria do ano, na próxima quarta-feira, dia 21, às 11h58. Anote aí. E olha, até 23 de setembro, nós vamos ter que redobrar os cuidados para poder enfrentar temperaturas extremas, como aquelas que já se fazem sentir no sul do nosso país. Ainda ontem, em Santa Catarina, meu filho mora lá, em Itapema. Olha, os institutos meteorológicos emitiram o alerta amarelo sobre o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades que apresentam essas áreas de risco. E a previsão é de que o fenômeno El Niño, que já está entre nós, provoque ainda muitos outros estragos.
Previsão do tempo.
Hora de ouvirmos a nossa amiga climatologista Frances Lacerda, ela que é do Laboratório de Mudanças Climáticas do Instituto Agronômico de Pernambuco, que é o IPA. Seja muito bem-vinda, minha amiga.
É uma alegria estar com vocês falando sobre o nosso fenômeno climático, meteorológico, chamado El Niño.
Que mal chegou, já está causando estragos, né?
No caso, o fenômeno El Niño, que é o aquecimento fora do normal, vamos dizer assim, né? Porque o Pacífico, em certas áreas, ele é aquecido porque essa área a gente olha como uma área tropical, recebe muita energia solar. Então, geralmente, essas águas são mais quentes do que as águas nas latitudes médias e altas. Então, você tem sempre ali uma aguinha mais quente, como a gente tem aqui ao lado ou na área equatorial entre a África e a América do Sul. Então, tem sempre água quente. Mas o que acontece é que ela fica quente demais. E o que tem acontecido e o que a gente já vem observando há algum tempo é que esse aquecimento tem superado os aquecimentos ditos normais. Então, os oceanos têm ficado superaquecidos e a própria mudança do clima e o aquecimento global têm feito do El Niño, vamos dizer assim, um vilão cada vez mais robusto, mais forte. Então, nós estamos alimentando um processo que é natural, mas que tem consequências no mundo inteiro e aqui no Brasil, que está chegando também, não só na América do Norte, na Europa, na Ásia. No caso desses outros países, vamos dizer, do hemisfério norte, o que acontece agora é que eles vão começar a chegar perto do verão e o que vai acontecer são muitos incêndios. E a temporada dos furacões também no hemisfério norte, ali no Golfo do México, por ali. Então essa é uma tendência de ter furacões acima do normal, muitos incêndios e extremos de temperatura. E aqui na América do Sul, no Brasil, o que que a gente pode experimentar desse resultado, desse aquecimento, inclusive que se espera um El Niño esse ano, porque existem vários tipos de El Niño. Existe um tipo que a gente chama de fraco, um que a gente chama de moderado e um que a gente chama de forte.
Mas eu lembro que não faz muito tempo esse El Niño acontecia em intervalos irregulares, sim, mas demorava um pouquinho. Era de 5 a 7 anos, com duração que variava entre um ano e meio, por aí. Mas agora me parece que El Niño resolveu estar mais frequente nesses ciclos, né?
Também. Então, outra avaliação perfeita sua. A gente poderia ter, por exemplo, intervalos de até 3 anos, mas com essa frequência que você falou, né? Porque na natureza nunca é, nada é tão exato como o ser humano gostaria que fosse, né? Então existe um ciclo natural de surgimento desses fenômenos, tanto o Laninha quanto o El Niño. Essa variação de mais quente e mais frio é que faz a mudança nas estações climáticas do mundo inteiro. O que a gente tem percebido é que como o oceano está se saturando em termos de carbono, porque o oceano ele é um sumidouro, ou seja, ele é uma fonte que absorve carbono da atmosfera. Então, tudo aquilo que a gente gasta mais, a humanidade lança para a atmosfera, o oceano vai lá e suga aquela parte a mais para poder fazer uma regulação do clima do planeta. Veja como os oceanos têm essa importância. Só que ele vai absorvendo a um ponto que, num determinado momento, pode ter uma saturação, ou seja, ele não consegue mais absorver carbono e aí o oceano começa a emitir. E isso seria, vamos dizer assim, uma coisa totalmente que a própria ciência meteorológica não consegue ainda imaginar os rebatimentos, os impactos disso na civilização humana e no planeta como um todo.
O nosso país está preparado para essa mudança climática tão intensa, para receber El Niño com toda a sua fúria, digamos assim?
Pois é. Quais são os efeitos desse fenômeno no Brasil? Vamos pensar assim no geral. Região Norte e Nordeste, geralmente o El Niño traz temperaturas elevadas, tanto na região Norte quanto na região Nordeste, e baixa pluviosidade, ou seja, pouca chuva. Então, o El Niño traz secas. Agora, dependendo da classificação dele, ele pode trazer uma seca severa, extrema, ou uma seca moderada. Aí a gente vai acompanhando essa intensidade. No momento, há uma previsão de que esse El Niño seja um El Niño de moderado a forte.
Quem viver, verá. Me despeço de você agradecendo muitíssimo. Francis Lacerda, sempre um prazer ouvi-la.
Ô, oh, Mara, o prazer maior meu de ouvi-la. Eu nem não tenho mais palavras para dizer. Só agradecer realmente, assim, né, a simpatia que é você. Agradecer todos os seus ouvintes que prestam atenção naquilo que a gente fala.
Ah, sim, Francis. E essa é a razão maior do nosso trabalho. Um grande beijo para você e até breve.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia.